Quem nunca se perguntou por que que quando se expõe ao sol fica vermelho em vez de bronzeado? Quem também já não ouviu dizer que a cenoura é ótima para o bronzeamento da pele? Todos esses mitos seriam verdades? A gente vai tirar as dúvidas, principalmente porque é neste verão que saíram os números relacionados ao câncer de pele, uma das maiores causas de morte no Brasil. E aumentou em 55% o número de mortes por esta doença. O levantamento compreende um período entre 2013 e 2013. São 10 anos de pesquisa, que foram divulgados recentemente pelo Instituto Nacional do Câncer. O assunto é sério e tem a ver com a exposição ao sol sem proteção. Um ato que é bem comum em períodos de verão, como o de agora. Muita gente que nem está de férias pode ter problemas de pele se exposto ao sol. É que no dia a dia no trabalho, nem sempre o uso do filtro solar é feito com regularidade. Vou falar sobre esse assunto, tentar tirar dúvida aí sobre a cenoura com o dermatologista André Lu Valarelli. Primeiro, quero agradecer a participação aqui no CBN Total. Doutor, obrigada pela entrevista.
Obrigado a você.
A respeito do câncer de pele, muita gente descuida, né? Por mais que saiba da informação do filtro solar, tem dia que não passa. E, de fato, esse descuido, ele pode sim proporcionar lesões na pele?
De uma certa maneira, existe um grupo de pessoas que nós consideramos pessoas que têm um risco maior para desenvolver câncer da pele. Sem dúvida nenhuma, são as pessoas que não têm capacidade de produzir cor naturalmente. Então, são as pessoas que têm pele clara, olhos claros, cabelos claros. Essas pessoas sofrem mais os efeitos da radiação solar do que uma pessoa que tem uma pele que tem capacidade maior de se bronzear ou a pele negra. Então, como nós temos uma possibilidade de impedir parte dessa radiação de chegar na nossa pele, caso o uso do protetor solar, é uma boa ferramenta para diminuir o risco ou a chance do aparecimento do câncer da pele.
Essa questão do bronzeador, ela pode ser determinante para alguns problemas futuros?
O bronzeador é um não protetor.
É o contrário.
Ele é um não protetor, ele não protege. Não que ele bronzeie a pele, ele não protege a pele, consequentemente a pele fica exposta às radiações. Na verdade é uma ilusão a gente acreditar que a nossa pele está sendo bronzeada. De uma certa maneira, ela não está sendo protegida. E a ideia, na verdade, é que a gente possa utilizar alguns protetores solares. Existem, basicamente, podemos dividir em dois grupos, aqueles que têm características químicas e outros que têm características físicas. Os protetores com características físicas protegem melhor a pele. No entanto, cosmeticamente, a pele fica com aquele aspecto esbranquiçado. No entanto, a própria indústria farmacêutica tem modificado a cosmética desses protetores. Mas sem dúvida nenhuma que os protetores solares ajudam imensamente a reduzir a chance do aparecimento do câncer da pele.
Quando a gente fala de protetor, muita gente fala, mas o protetor ele tem um preço caro, acaba ficando inviável. Tem opções mais baratas ou não? É um investimento, ele é caro mesmo, precisa ser feito?
O protetor é um adjuvante. Na verdade, o que nós devemos tentar evitar ao máximo seria uma exposição exagerada, uma exposição excessiva em relação à radiação. Nós sabemos que duas radiações, isso muitas vezes causa uma certa confusão nas pessoas, que é a radiação ultravioleta. De uma certa maneira, as mais importantes, ultravioleta A e ultravioleta B. Ultravioleta A, basicamente, ela é prevalente o ano inteiro e o dia inteiro. E ela é uma das radiações mais responsáveis para a indução ao câncer da pele. Ultravioleta B, ela ocorre mais entre 10 da manhã e 3 da tarde e tem uma prevalência maior no verão. Às vezes é um pouco fácil de reconhecer as duas radiações. Ultravioleta A normalmente não deixa a nossa pele vermelha. E o ultravioleta B é o que deixa nossa pele vermelha, que queima nossa pele. A grande maioria dos protetores solares, eles protegem, eles conseguem bloquear grande parte de ultravioleta B. Significa, os protetores solares impedem a queimadura. Já para o ultravioleta A, é um pouco mais difícil. Alguns protetores já conseguem proteger mais a nossa pele contra esse tipo de radiação. E esses protetores devem ser, sem dúvida nenhuma, ter um fator um pouco mais alto. número 50, por exemplo, ou que tenha capacidade, está escrito às vezes na embalagem, que tem uma capacidade de proteger a radiação ultravioleta A.
É verdade que as manchas, uma vez que elas aparecem no rosto, elas podem ser minimizadas, mas nunca mais saem da pele?
Não, tem algumas manchas que podem sair.
Conseguem sair?
Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem as manchas, por exemplo, que ocorrem nas mulheres, que são as manchas da gravidez, chamadas melasma, que normalmente podem clarear com o tratamento e muitas vezes até com a suspensão da exposição ao sol ou a proteção solar. Dependendo de algumas manchas que são causadas pela ação do sol, como as chamadas melanoses solares, essas vão aparecendo ao longo dos anos, não só pela idade, talvez exista uma certa confusão. São chamadas manchas de velhice ou sinais de velhice, que na verdade são sinais da exposição ao sol. E a proteção solar minimiza e até talvez iniba o aparecimento dessas manchas.
Existem manchas que são, por exemplo, por outros tipos de problemas, como os hormonais, no caso das mulheres?
No caso, melasma é hormonal. Quando a mulher fica grávida, nós vamos notar que há uma alteração no corpo. Por exemplo, o mamilo fica escuro, na barriga existe uma mancha que é chamada normalmente uma linha alba, né? Ela é linha branca, mas que durante a gravidez ela fica escura, as regiões axilares e a região genital ficam escuras. Essas são áreas que normalmente não pegam sol. Mesmo assim, a alteração hormonal faz com que essas áreas fiquem mais escuras. E, em algumas mulheres, esse mesmo mecanismo ocorre no rosto, que é o chamado melasma. E, sem dúvida nenhuma, que o uso do protetor solar na mulher grávida é aconselhável também para impedir a presença, o aparecimento dessas manchas.
Aproveitando que está falando de melasma, vamos falar dos tipos de câncer. Uhum. Essa é uma diferença importante também.
Sim. Existem, consideramos os mais importantes, os mais prevalentes, três tipos. O carcinoma basocelular, ele é o mais comum dos cânceres. A grande maioria desses cânceres ocorre nas áreas expostas ao sol. Portanto, há uma relação direta entre a exposição ao sol e o aparecimento desse câncer. Embora seja o câncer mais prevalente, ele não é um câncer tão agressivo, ele não causa mortes. Já o carcinoma espinocelular é um outro tipo de câncer, um pouco mais agressivo, pode provocar metástase, também está relacionado com a exposição ao sol, embora existam outras causas para o aparecimento desse câncer também. E o melanoma, que é o tumor que merece uma maior atenção, pois ele leva à morte, sem dúvida nenhuma, se não detectado precocemente, e tem uma grande capacidade de provocar metástase, que é quando o tumor sai daquele local e vai para um outro órgão.
Esses casos, eles podem ter uma relação com parentesco de, né, pessoas da família que já tiveram?
Provavelmente todos esses tumores têm uma característica genética. No entanto, recai uma importância maior sobre o melanoma. Quando você tem um indivíduo da família portador de um melanoma, isso aumenta talvez a nossa preocupação em relação aos parentes. Então, geralmente, se você tem um pai, um avô, um tio que teve um melanoma, então o ideal é que os seus familiares sejam examinados, porque muitas vezes nós vamos encontrar algumas lesões de risco, como as pintas. Muitas vezes o melanoma surge a partir de uma pinta. Então nós conseguimos, através do exame clínico, dermatológico simples, qualquer dermatologista ou mesmo um médico seja treinado para detectar uma lesão, ele acaba reconhecendo numa pinta uma característica irregular, uma característica atípica. E muitas vezes essa lesão poderá no futuro se transformar no melanoma. Então, o diagnóstico do melanoma, quanto mais precoce ele for, melhor é o prognóstico. E mesmo que você detecte um melanoma numa fase inicial, a chance de cura é em torno de
90%. 90%? 90%. Agora a gente está no verão, né, doutor? E muita gente quer ter uma cor mais bonita, quer se bronzear, quer estar na piscina, quer estar no mar. Existe um meio termo, né? O senhor estava falando até da gente considerar a hipótese de estar usando o protetor, né? Ainda que vá com o objetivo de se bronzear. Tem alguns produtos na linha de cosméticos que você poderia estar utilizando que melhoram a cor da pele ou deixam um aspecto, uma aparência, porque muita gente gosta de uma estética, né, com o bronzeamento, né? E tem uma forma de equilibrar essa equação ou é como falam os antigos, comendo cenoura mesmo?
Olha, de uma certa maneira, sendo mais pragmático, é bom senso. A ideia que nós temos em relação à exposição ao sol é de que as pessoas não devem ficar ausentes do sol, mesmo porque a própria exposição ao sol ativa a vitamina D, então existe a importância da exposição ao sol na vida das pessoas. A ideia é você evitar exposições excessivas, que possam queimar a pele ou danificar a pele. O uso do protetor solar e o fato de você evitar o sol nos horários de risco, que nós consideramos nos horários normais, não no horário de verão, entre 10 da manhã e 3 da tarde, acrescenta uma hora no horário de verão. Então o ideal é que nesse horário as pessoas tenham uma proteção maior, seja ela utilizando chapéu, roupa, ou mesmo protetor solar, ou mesmo ficando na sombra. A ideia é evitar esse horário de pico de risco maior. Como a própria indústria tem acompanhado isso, a indústria de cosméticos tem acompanhado, então a gente hoje vê uma grande quantidade de protetores solares, alguns com preços acessíveis, e outros protetores, claro, acabam sendo mais caros para as pessoas. Mesmo porque a gente tem uma área grande para aplicar o protetor solar. Mas, de uma certa maneira, é o bom senso. Então, as pessoas podem se expor ao sol um pouco, desde que evitem os horários considerados horários de risco.
E a cenoura? Comer cenoura significa uma pele com uma cor mais bonita ou é mito?
De uma certa maneira, você tem ali a presença de beta-caroteno, que são, na verdade, substâncias que podem ficar impregnadas na camada córnea, uma camada da pele. Mas, na verdade, nesse caso, você não tem uma proteção, porque quem determina a proteção é a produção de melanina. No caso, quando você usa cenoura ou todos os derivados que contêm beta-caroteno, como mamão, de uma certa maneira, todas as verduras, os legumes que são, e frutas que têm cor, de uma certa maneira, a quantidade de beta-caroteno vai pigmentar a camada córnea, mas não é a produção de melanina. Então, eu não posso considerá-lo como um bom protetor solar.
Ele pode até ativar a cor, na verdade.
Maneira, você vai pigmentar a pele, você fica com uma coloração bronzeada. Mas, nesse caso especificamente, eu não estou falando de produção de melanina. O que define uma maior proteção à pele é exatamente a capacidade de produção de melanina.
A melanina a gente obtém com alimentos ou não?
Não.
Também não?
Não. Ela é uma produção constitucional, daí a classificação que determina, vai de grau 1 a grau 5, essa classificação determina o tipo de pele. De uma certa maneira, o grau 1 seria a pessoa que não tem capacidade nenhuma de produzir cor. Então, toda vez que ela se expõe ao sol, ela mais se queima do que se bronzeia. E assim por diante. Aí você classifica a pessoa de acordo com a sua capacidade de produzir cor.
Por isso tem gente que vai para a praia, vai para a piscina e fica vermelho.
E nunca vai ficar bronzeado.
Nunca vai ficar bronzeado.
Então, geralmente essas pessoas sofrem mais, duas vezes. Porque não consegue se bronzear e acabam se queimando na tentativa de se bronzear.
Doutor, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado você.
E um verão com proteção para todos
dúvida.
Nós. Eu conversei com o dermatologista Andrelu Valarelli sobre os efeitos da exposição ao sol sem proteção, sem uso de filtro solar durante o verão. Os números relacionados aos casos de morte são impressionantes. Em 10 anos, aumentou 55% as mortes relacionadas ao câncer de pele. Você pode ouvir novamente essa entrevista através do site da CBN, no portal cbncampinas.com.br.